internet. Você está indo para o trabalho quando no caminho se depara com um acidente de trânsito. O primeiro instinto de muitas pessoas que passam por ali é retirar o celular do bolso e registrar um momento dramático. Conteúdos como esses circulam por meio das redes sociais, o que muitas vezes gera indignação de quem recebe o registro. Mas por que guardar uma imagem de um momento de aflição e sofrimento? Quem explica isso é o professor do Departamento de Psicologia da UFMG e membro da Sociedade Internacional de Filosofia e Psicanálise, Guilherme Massara.
Que o trágico talvez seja uma herança racional que aproxima um pouco o sofrimento de uma certa experiência estética e até mesmo moral. É muito diferente pensar isso e pensar um pouco esse gozo mórbido pelas imagens brutais em si mesmas, né, desprovidas de qualquer narrativa, de qualquer conteúdo. Nesse sentido, eu acho que talvez a gente já esteja às voltas com uma outra forma de paixão, essa sim, talvez ainda mais estranha, que talvez seja uma tentativa mesmo de adivinhar qual é a face da morte. Então pode ser, né, que em parte essa tentativa de se embriagar um pouco com essas imagens mórbidas seja uma tentativa de vã, né, e desesperada de enxergar a morte.
Ainda segundo o professor Guilherme Massara, apesar de muitos de nós reproduzirmos esse comportamento curioso, devemos estar atentos às nossas reações diante do sofrimento alheio.
Talvez isso seja hoje discutido, quem sabe até muito mais como uma espécie de patologia do social do que um traço, talvez, assim, da patologia individual. A gente poderia dizer, assim, que existe um traço um pouco perverso no gozo com essas imagens, né, ou no gozo com a violência por si. Agora, talvez a gente tenha que pensar um pouco o que caracteriza um pouco, né, uma cultura que coletivamente usufrui dessas imagens. As divulga, as multiplica, entre aspas, as compartilha, né, como se elas fossem imagens tão corriqueiras quanto as demais imagens do cotidiano.
Além de avaliar o nosso comportamento ao nos depararmos com o compartilhamento dessas imagens, é preciso estar atento às implicações legais que podem ser geradas a partir da produção e reprodução desses conteúdos. Isso é o que explica o professor da PUC Minas e especialista em Direito Civil, Simon Burma.
Evidentemente que todo aquele que participou dessa lesão, seja no sentido de produzir ou reproduzir essa informação atentatória à imagem ou à integridade moral da pessoa, ela responde civilmente e, eventualmente, até mesmo no âmbito penal. Isso porque essa lesão pode caracterizar a difamação, um crime de injúria que pode ser punido também no âmbito penal.
Lívia Laudares para a Rádio UFMG Educativa.
Internet.